Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Bolha Pop. Eu sou a Tati Regadas e hoje eu vou dar um resumão das principais notícias de maio. Todo mês por aqui, a gente faz aquele resumo para relembrar tudo o que aconteceu no mês passado, ter certeza que a gente não perdeu nada. Vamos lá? A saga Crepúsculo está de volta. A autora Stephenie Meyer anunciou o lançamento de um novo livro chamado Midnight Sun, ou em tradução livre, O Sol da Meia-Noite. Esse livro vai se passar na mesma época do primeiro livro da saga. Para quem não se lembra, Crepúsculo foi um fenômeno dos anos 2000, alçou aí Robert Pattinson e Christian Stewart para fama. Eles eram as pessoas mais famosas da época. Todos os adolescentes queriam ser ou estar com eles. Muita gente leu o livro, eu inclusive. Hoje, olhando em retrospecto, eu penso, cara, o livro não era tão ruim quanto hoje em dia eu penso que é. Então, assim, na verdade, eu não sei se o livro é ruim ou se depois que os filmes são bem ruinzinhos, né? Óbvio que na época ninguém achava nada disso. Mas hoje em dia eu olho assim, acho os filmes bem ruins. Tanto que dessas coisas, assim, eu não revejo, por exemplo. Então, foi uma coisa que ficou mesmo no passado. Mas, enfim, esse novo livro vai contar a história sobre a perspectiva do vampiro Edward. O livro vai ser lançado no dia 4 de agosto e a editora Intrínseca, que é a responsável pela publicação aqui no Brasil, já até disponibilizou a pré-venda. Então, assim, ninguém precisa sofrer nem comprar a versão em inglês, porque assim que sair, a tradução já vai estar disponível aqui no Brasil. A Máfia dos Tigres, como a gente já falou aqui algumas vezes, foi um dos fenômenos da quarentena e teve milhões e milhões e milhões de pessoas assistindo essa série documental da Netflix, que conta a história do Joe Exotic, um criador de tigres e de outros criadores de grandes felinos nos Estados Unidos. Agora essa história vai ganhar aí aquele acabamento hollywoodiano e ninguém menos que Nicolas Cage vai ser o responsável por viver o Joe Exotic em uma nova minissérie. Essa minissérie vai ser lançada pelo canal CBS. Ainda não tem data de estreia, né? Porque por conta da pandemia eles só deram o ok, mas não tem ninguém gravando, a produção ainda não começou. Bom, essa vai ser a estreia do Nicolas Cage na TV. Eu já falei sobre Máfia dos Tigres aqui no podcast, falei num especial sobre outras séries documentais, né? Então, se você curtiu Máfia dos Tigres ou se você quer saber sobre outras séries documentais que tem disponíveis nos serviços de streaming, procura aqui por Máfia dos Tigres que você vai achar um episódio bem legal. O diretor Taika Waititi vai dirigir e coescrever o novo filme da franquia Star Wars. A Disney anunciou isso aí em maio. O Taika foi o responsável pelo final da temporada da série The Mandalorian, que é também conhecida como a série do Baby Yoda, uma série do Disney Plus que ainda não está disponível por aqui. Depois do último filme, A Ascensão Skywalker, que não foi lá muito bem recebido pela crítica nem pelos fãs, apesar de ter ido bem de bilheteria, a Disney anunciou que ia dar uma segurada aí nos filmes de Star Wars, né, que tava um pouco demais, e alguns spin-offs, tipo o filme do Han Solo, não foram bem de bilheteria, enfim, não tiveram o impacto que eles esperavam, então eles resolveram dar uma segurada. Mas isso não significa que eles não têm planos para Star Wars, tanto que aí estão anunciando o Taika como diretor do próximo filme. Eles estavam com um contrato com o David Benioff e o D.B. Weiss, que são os criadores de Game of Thrones, e eles é que iam ser responsáveis por essa nova trilogia de Star Wars que a Disney pretende lançar. Só que eles assinaram um contrato grande com a Netflix, e daí tudo foi por água abaixo. Então, tipo, ficou meio aí, ninguém sabe se o Taika vai dirigir essa trilogia ou se vai dirigir apenas um filme. A Disney ainda não deu muitos detalhes aí sobre qual que vai ser de fato essa produção comandada pelo Taika. E por falar em Disney, a empresa do Mickey Mouse teve uma perda de mais de $1 bilhão com os parques fechados por causa da pandemia do coronavírus. Isso sem contar as perdas em bilheteria, né? Apesar disso, o Disney Plus, que é o serviço de streaming recém-lançado lá nos Estados Unidos, está indo muito bem e está próximo de bater a meta que era estabelecida para 2024. Então, assim, As coisas estão ruins, mas também não estão tão ruins. Bom, agora os parques de Orlando aí, que são os responsáveis pelo maior fluxo de visitas dentre os parques da Disney no mundo, né? Em Orlando, eles têm parques da Disney em Paris, em Xangai, em um monte de lugar, no Japão também. Mas o de Orlando, obviamente, é o maior complexo, recebe mais gente. Eles estão começando a se preparar para uma reabertura em julho. Na China, a Disney já foi reaberta com novas regras, né? Tem limite de visitação no parque, uso de máscara é obrigatório, tem estação de limpeza para as mãos, tem novas regras para as filas, uma série de outras coisas que eles provavelmente o que deu certo lá eles vão implementar em Orlando, mas Orlando a operação é muito maior, então as pessoas estão bem ansiosas para ver como que vai ser esse retorno, porque é meio difícil pensar em parques da Disney sem pensar em aglomeração de pessoas, né? A Netflix anunciou que encomendou uma série sobre distanciamento social para a criadora de Orange is the New Black. Essa série vai se chamar, obviamente, Social Distance e está sendo produzida remotamente, ou seja, os roteiristas fazem reuniões virtuais, o elenco foi escolhido virtualmente também e eles estão sendo dirigidos através de ligações de vídeo. Segundo o site Deadline, os próprios atores é que estão se filmando, que a ideia é justamente refletir o que a gente está vivendo agora. Essa série também ainda não tem data de estreia. Já o criador de Black Mirror acha que não é o momento para uma nova temporada da série. O Charlie Brooker disse que não está trabalhando na sexta temporada porque o mundo já está bastante deprimido. Ele disse assim: "Não acho que seja o caso de escrever essas histórias sobre sociedades se desmantelando." Errado ele não tá, né? Outra coisa que vai esperar a situação do mundo melhorar é a reunião do elenco de Friends. O HBO Max, que é o serviço de streaming da HBO com a Warner, já foi lançado e essa reunião de Friends aconteceria como um especial para esse serviço, mas por enquanto essa ideia está suspensa. A ideia deles é gravar um especial com plateia, e aí, por causa da pandemia, ainda não dá para fazer nesse formato. Mas os produtores acreditam que sem o público não vai ter graça. Então, eles pretendem esperar até o momento em que alguém falar: não, agora tá legal, vamos ter plateia nisso aí. Além disso, está rolando uma ação beneficente para arrecadar fundos para o combate à pandemia. Então, uma pessoa vai ser sorteada para levar amigos para essa gravação. Então, talvez por isso que eles também estejam esperando para não a galera que foi lá, doou o seu dinheiro, não perder a viagem. A cantora Sia anunciou que ela adotou dois jovens no ano passado. Os dois estavam prestes a completar 18 anos e iam ter que deixar o sistema de adoção americano, né? Porque estavam virando maiores de idade. Agora, com 19, eles moram com a cantora na casa dela, na Califórnia, e segundo ela contou, todos estão muito bem, passando lá os dias de quarentena juntos e curtindo. Achei muito fofo isso da Sia. Quem também virou pai foi o ator Rupert Grint, né? O nosso amado Rony de Harry Potter. Ele e a namorada, a atriz, também atriz Georgia Groome, agora são pais de uma menininha, mas ainda não tem notícias sobre o nome dessa menininha. Com alguns lugares da Europa reabrindo depois de longos períodos de quarentena, tem aí algumas produções muito esperadas que estão começando a ser retomadas. O Reino Unido, por exemplo, liberou as gravações de The Batman, A Pequena Sereia e Animais Fantásticos 3. Por aqui, a TV Globo está estudando a retomada das gravações das novelas em julho, mas não deu detalhes de como será feito esse retorno, também não marcou uma data, porque, como sabemos, o Brasil está longe do fim dessa pandemia, então provavelmente eles ainda vão esperar, porque é preciso ter muita cautela para gravar essas coisas, né? Muita gente envolvida. Falando em Globo, a emissora fechou contrato com o Babu, a Thelma e a Rafa Kalimann, do último BBB. O Babu tem aí contrato para estrelar algumas produções da casa, mas sem detalhes de quais produções. A Thelma ganhou um quadro sobre saúde no programa É de Casa. E a Rafa vai fazer oficinas de atuação, porque eles querem investir na carreira de atriz dela. Então, parece que primeiro ela vai fazer alguns workshops, alguns testes, para depois ganhar o primeiro papel dela. A atriz Ruby Rose anunciou que estava deixando a série Batwoman após a primeira temporada. Essa saída dela aí deixou muita gente chocada, Até porque ela era a personagem principal, no caso, ela era a própria Batwoman. Então, a Ruby não disse qual que é o motivo da saída. Na carta de despedida, ela elogiou muito a produção e os colegas de trabalho. Bom, atualmente a CW está procurando uma nova atriz e decidiu que vai mudar o papel. Em vez de simplesmente contratar alguém para substituir a Ruby, né, e deixar como exatamente o mesmo personagem, eles resolveram que na próxima temporada a Batwoman vai ser uma nova mulher. Assim, nos universos de herói, não é tão incomum que pessoas diferentes, né, sejam ali, embarquem naquela jornada, usem aquela capa ali de herói, usem aquela roupa. É claro que alguns são muito clássicos, mas não é tão raro assim, tipo, como se fosse uma entidade, né? Então, a cada momento, uma pessoa assume aquela entidade. Então, é por esse caminho aí que eles estão indo. Estranha essa saída, né? E para finalizar, provavelmente a notícia de maio mais comentada aqui na nossa terra BR foi Anitta e Léo Dias, não é mesmo? Bom, se você não sabe, Léo Dias é um colunista de famosos, um fofoqueiro aí, que já esteve em grandes veículos, já trabalhou no Extra, no Dia, no UOL, já foi do SBT, do Fofocalizando. Ele tem muitas fontes, ele é aquele cara babadeiro. E a Anitta resolveu, depois de vários anos, contar para todo mundo que ela era a fonte dele, que ela passava coisas para eles, mas que eles tinham uma relação, no mínimo, bizarra, em que ele ameaçava ela depois, ameaçava expor os áudios dela, que tinha muita coisa, e aí ela resolveu tomar controle aí da situação. Já pediu desculpas de antemão para qualquer coisa que vazasse, mas ela falou que, tipo, tudo bem, que ela aceitava aí as consequências das coisas que ela fez, mas que ela não queria mais viver na mão dele. E aí, o que a gente viu foram vários áudios sendo vazados, história de briga com o Preta Gil, história de briga com o Ivete Sangalo, umas coisas bem doidas assim. E aí, até a Preta falou também. Mas, ao que parece, a vida seguiu, pelo menos pra Anitta. Ela tá aí apresentando o programa dela, encarou, tipo, deve tá tendo que lidar com isso aí nos bastidores que a gente nem imagina, né? Qual vai ser a lavação de roupa suja dos famosos. Mas, ao que parece, todos sobreviveram. E o Léo Dias aí agora segue sem essa fonte chamada Anitta. Quem diria? E vamos falar de música, então? Bom, maio nos trouxe o novo álbum da Lady Gaga, o Cromática. Ele é muito bom, animado, feito para dançar. Eu fiz um faixa a faixa aqui no Bolha Pop, contando todas as referências, todas as histórias. Então procura aqui para ouvir o faixa a faixa do Cromática, que modéstia à parte, está muito legal. A série que eu vi em maio e que eu vou indicar para vocês chama Upload. É uma série da Amazon Prime. É uma série muito legal. Ela se passa em 2033 e ela mostra um futuro em que é possível você fazer o upload da sua consciência antes de morrer. E aí, de certa forma, você meio que vive para sempre, só que na sua forma digital. É claro que quanto mais rico você for, melhor vai ser a sua vida lá no além digital, né? Uma vida confortável no paraíso digital. Bom, o Nathan é um jovem que morre e a sua namorada riquíssima resolve pagar pela vida dele no além. E lá ele conhece a Nora, que ela é uma espécie de voz da consciência, ela é a anja dele. Então ela tá viva, mas ela consegue falar com ele normalmente, ela que cuida da vida dele ali virtualmente. Bom, a série é escrita pelo Greg Daniels, que é ninguém menos que o criador de The Office e de Parks and Recreation, algumas das minhas comédias favoritas. Essa série, ela é menos comédia do que Parks e The Office. Ela é divertida, sim, ela é engraçada, tem momentos ótimos, mas ela tem mistério, ela te prende, faz você pensar onde é que a gente está indo parar com toda essa tecnologia. Enfim, é muito legal e eu duvido que você vá conseguir não ver tudo praticamente de uma vez ou não ver muito rápido, porque eu assisti muito rápido. Bom, é isso. Vocês já sabem, ao longo de todo mês eu vou postando dica de coisa para ver, para ouvir, para ler lá nas redes do Bolha Pop, é @bolhapop no Twitter e no Instagram. Então, por favor, aproveitem também quando vocês estiverem por lá e me digam se vocês estão gostando das dicas, quais séries que vocês viram, o que que vocês têm visto e ouvido nesse período, o que que vocês estão ansiosos. manda lá o seu alô e o seu recado, as críticas também. É isso, um beijo e até a próxima.